a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 10 de março. Foi o único dia do início de uma revolta no Tibete contra a ocupação chinesa e que levou ao exílio do Dalai Lama e que levou também à morte de milhares de pessoas. Foi em 1959. Hoje aqui na zona da capital americana, céu limpo, sol a brilhar, a temperatura é de 5 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90 está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Conversações entre ministros da Ucrânia e Rússia não produzem resultados. Negociações sobre acordo nuclear com o Irão entram de novo num impasse. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão dedicada a Angola. Adalberto Costa Júnior está em Washington. Ele falou à Voz da América. O governo rejeita pedidos para alargamento do registro eleitoral. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, apoiou hoje pedidos de vários dirigentes mundiais para uma investigação a possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia na invasão à Ucrânia. Bombardeamentos de alvos civis e de uma maternidade ontem estão entre as questões a serem investigadas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de estar envolvida num genocídio do povo ucraniano. Ontem, conversações na Turquia entre os ministros dos negócios estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, não produziram quaisquer resultados. O ministro dos negócios estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, esteve presente às conversações. Hoje, o presidente americano, Joe Biden, deveria manter uma conversa telefónica com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para discutir essas conversações. No final das conversações de ontem, o ministro russo acusou o Ocidente de adotar o que chamou um comportamento perigoso na questão da Ucrânia. Uma destacada entidade do Departamento de Defesa americano disse que os Estados Unidos estão em conversações com a Ucrânia e os seus aliados e parceiros para fornecer ao governo ucraniano armas defensivas. Lavrov disse que o presidente Putin não se recusaria a encontrar-se com o presidente ucraniano para discutir o que seriam assuntos específicos. Lavrov culpou o Ocidente pela guerra, afirmando que a Rússia foi forçada a invadir a Ucrânia porque o Ocidente rejeitou a proposta russa de garantias de segurança. Entretanto, prossegue a ofensiva russa. Há notícias de que tanques estariam a tentar avançar agora de novo sobre a capital, Kiev. A Grã-Bretanha disse que vários conhecidos bilionários russos foram agora incluídos na sua lista de sanções. Entre eles encontra-se Roman Abramovich, dono do famoso clube inglês de futebol Chelsea, e ainda Oleg Deripaska. Todos os bens dos bilionários da lista, que incluem dirigentes de bancos e da companhia petrolífera Gazprom, foram congelados. Abramovich tem também nacionalidade portuguesa e o Ministério da Justiça português disse hoje que as sanções na Grã-Bretanha não se aplicam a Portugal e que Portugal não pode retirar a cidadania a Abramovich. O Irão disse hoje que há novos obstáculos nas negociações para se ressuscitar o acordo nuclear de 2015 devido a novas exigências da Rússia, que também faz parte das negociações. A Rússia exigiu que o seu comércio com o Irão não seja sujeito a sanções que foram impostas à Rússia na sequência da invasão da Ucrânia. O Irão disse ainda que se tinham sido feitas propostas injustificadas pelos Estados Unidos, que acusou de não estarem interessados num acordo entre as duas partes. Um porta-voz iraniano disse que as negociações estão a tornar cada vez mais difíceis a cada hora que passa. A África do Sul é o país mais desigual do mundo, com a raça a jogar um fator determinante numa sociedade onde 10% da população possui mais de 80% da riqueza. Isto segundo um relatório do Banco Mundial. O relatório diz que a África do Sul, e citamos, é o país mais desigual do mundo, classificando-se em primeiro lugar entre 164 países. Quase 30 anos após o fim do apartheid, diz o Banco Mundial, a raça continua a ser um fator-chave de elevada desigualdade na África do Sul, devido ao seu impacto na educação e no mercado do trabalho. O relatório faz, no entanto, notar que os vizinhos do país, que constituem o resto da União Aduaneira da África Austral, o Botswana, Eswatini, Lesotho e Namíbia, são todos também altamente desiguais e todos terminam no topo da lista dos países mais desiguais do mundo. O Mali anunciou um inquérito de homicídio após um protesto na vizinha Mauritânia sobre a morte de civis mauritanos numa zona fronteiriça, mas contestou as alegações de que as suas tropas eram as culpadas. Na terça-feira, sem dar pormenores, a Mauritânia acusou o exército do Mali de atos criminosos recorrentes após vários dos seus cidadãos terem desaparecido perto da fronteira. Numa declaração feita no final de quarta-feira, um porta-voz do governo do Mali confirmou que tinham ocorrido assassinatos nesses incidentes. A inflação nos Estados Unidos atingiu 7,9% ao nível anual em fevereiro, o maior nível desde 1982, disse o Departamento de Trabalho. Analistas fazem notar que este número ainda não inclui os aumentos registados recentemente nos preços de combustíveis devido à guerra na Ucrânia, o que significa que a inflação poderá aumentar ainda mais nos próximos meses.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente do maior partido da oposição angolana, Adalberto Costa Júnior, encontra-se aqui em Washington, onde se avistou com entidades de governo e também com entidades privadas. Em longe, esteve nos estúdios da Voz da América, onde falou com o Álvaro Lugero de Andrada.
Um dos pontos principais da visita aos Estados Unidos, assim como a outros países, segundo Adalberto Costa Júnior, é a sua ofensiva para garantir a presença de observadores internacionais independentes nas eleições de agosto e não dos amigos do MPLA.
O presidente da UNITA está nos Estados Unidos com uma agenda exclusiva à procura de apoios para que tenhamos um processo de abordagem das eleições em absoluta transparência, em absoluta estabilidade, com observação internacional. Este é um elemento absolutamente necessário de não repetirmos aqueles tradicionais elementos de erro do passado. Nas eleições nós não tivemos observadores da União Europeia, nós não tivemos observadores dos Estados Unidos, nós tivemos apenas e só observadores da União Africana que o governo quis convidar. Convidou os amigos.
Na entrevista à Voz da América, aqui em Washington, Costa Júnior dá nota negativa à bandeira do presidente João Lourenço de luta contra a corrupção. E diz que a contratação simplificada é a cara da corrupção atual.
Provamos, com documentos oficiais, que a contratação simplificada ficou um normativo deste governo. E toda a gente sabe que quando não há concursos públicos está-se a promover a corrupção maior, aquela onde os maiores dinheiros desaparecem. E nós fizemos uma investigação de todas as ordens administrativas da atual Presidência da República, com os diários da República, portanto não foi um elemento teórico, e nós provamos que mais de 95% da contratação era pelos amigos. Vem cá tu, eu dou-te o contrato e recebo o retorno do benefício deste contrato. Ora, transparência, de facto, não é isto.
O presidente da UNITA descreve um quadro sombrio da realidade em Angola, em todos os setores, da fome à censura na imprensa, e diz lamentar que a mês das eleições quatro partidos estejam a aguardar uma decisão dos tribunais sobre os seus congressos.
Eu hoje creio que já se percebeu que está sob uma observação interna e internacional no sentido de acabar por vir para os carris e trazer para os carris o normal funcionamento daquilo que é a responsabilidade das instituições.
O presidente da UNITA afirma estar preparado para liderar Angola com um programa económico assente na iniciativa privada, daí estar a contactar grandes empresas e com a instalação do poder local.
Como os ouvintes já ouviram aqui na Voz da América, tem havido grandes problemas com o processo do registro eleitoral. Há notícias de grandes filas ou de falta de atendimento nos balcões de atendimento único ao público, os BUAPs, onde o registro deveria estar a ser feito, e receia-se que muitos novos eleitores fiquem de fora do processo. O Partido da Renovação Social sugeriu agora ao governo o alargamento do prazo do registro oficioso para além do dia 31 de março, a data prevista para o seu encerramento. O governo rejeita isso e há também quem diga que isso não é viável. Venâncio Rodrigues.
O terceiro partido da oposição com representação parlamentar alega persistir o que chamou de um atendimento deficitário nos balcões únicos de atendimento ao público BUAP, segundo o seu secretário-geral, Rui Malopa, em conversa com a Voz da América. Rui Malopa diz que o ministro da Administração do Território, Márcio Lopes, não concordou com a proposta do PRS e, em contrapartida, atribuiu aos partidos políticos a responsabilidade por mais mobilização dos apoiantes para o registro.
E há outras comunidades que só agora, faltar pouco menos de 23 dias, e que estas comunidades estão a ser atingidas para que o cidadão realize o seu registro. Daí porque entendemos que o governo até lá vai ter necessidade ou de imprimir nova estratégia. Diz que não vai criar brigadas móveis, mas criou o que ele chamou de postos destacados. Mas ainda assim estes postos destacados não estão a ir ao encontro do cidadão. Significa dizer que por isso é que se aventou a possibilidade de se alargar o período, caso cheguemos na data prevista, até 31 de março, e não se tenha atingido a cifra.
A reclamação do PRS juntou-se à de outros partidos da oposição angolana, como é o caso da UNITA, cujo secretário-geral, Álvaro Chukwuamanga, disse recentemente à Voz da América que a desorganização que se registra no processo é premeditada. Entretanto, o diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luiz Jimbo, diz não ser aconselhável qualquer sugestão de alargamento dos prazos para o registro eleitoral.
É desnecessário, tendo em conta as consequências financeiras, as consequências do próprio processo eleitoral, que tem prazos para se realizarem determinadas atividades. E porque também, uma outra razão pelo qual já não é aconselhável estender para além de março, é que a Constituição já fixa a data das eleições, que é na terceira semana de agosto, o período da convocatória das eleições. Há que se terminar o registro eleitoral para o Presidente da República convocar as eleições, que já sabemos que vai convocar para um dos dias da terceira semana de agosto. E depois disso, sabe que há que desencadear o processo das candidaturas pelo Tribunal Constitucional durante 20 dias após a data de convocatória das eleições.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O presidente angolano, João Lourenço, vai visitar Cabo Verde a partir da próxima segunda-feira. Durante a visita, prevê-se que sejam assinados vários acordos, entre os quais, na área dos transportes, entre a Companhia Aérea Angolana, a TAG, e a Companhia Aérea Cabo-Verdiana, TACV. O Eugênio Teixeira diz-nos que há grandes expectativas positivas sobre a visita de João Lourenço, particularmente sobre este acordo entre as duas companhias aéreas. Eugênio.
Este vai ser um acordo vantajoso para a transportadora aérea cabo-verdiana, que tem necessidade premente de aviões para poder operacionalizar os respectivos voos, diz o analista Fernando Gilévora. Para o antigo quadro e gestor da TACV, trata-se de uma relação que há muito devia ter sido implementada, atendendo à capacidade de aparelhos que a Companhia Angolana possui, tendo a homóloga do arquipélago outros atributos que se confluem muito bem numa perfeita parceria.
A TACV neste momento necessita de introduzir pelo menos um ou dois aviões na sua frota, e quando digo na sua frota é no seu OAC, e a TAG na realidade é uma companhia aérea africana que nunca teve problemas de frota. Pensamos que é uma grande oportunidade agora de a TACV poder integrar um avião da TAG na sua frota e a partir daí também poder para já atacar destinos como Lisboa e Paris e também a Holanda, que são destinos que podem ser cobertos pelo Boeing 737-700, que ao que tudo indica é o avião que vem para cá.
Gil, e que outras áreas concretas, para além desta da aviação civil, que é importante para nós, pode explorar na cooperação entre Angola e Cabo Verde?
É importante avançar-se para uma cooperação mais dinâmica no âmbito empresarial. E quando digo no âmbito empresarial, é empresarial privado, não é?
Já o economista Avelino Bonifácio afirma que a cooperação com Angola só pode trazer ganhos para Cabo Verde, tendo em conta as potencialidades do país irmão.
Cabo Verde tem a ganhar com essa aproximação de relações com Angola. No setor dos transportes aéreos, em particular, os ganhos são mútuos, mesmo acreditando eu que, particularmente na atual conjuntura, também Cabo Verde terá muito mais a ganhar do que Angola, porque Angola tem os aparelhos, tem o mercado interno e com grande potencial para crescimento, e Cabo Verde tem, sobretudo, bastante capacidade em termos de recursos humanos, mas também de recursos institucionais e organizacionais, e tem, sobretudo, licenças e imagem e credibilidade a nível internacional que, incorporados aos aparelhos que Angola tem, pode significar uma mais-valia muito grande para os dois países.
Voz da América, Eugênio Teixeira.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, amanhã é o dia do Saúde em Foco. Pode enviar perguntas e dúvidas sobre o nosso tema para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. A nossa convidada é a doutora Edna Alegria, ela está em Luanda, e vamos falar de doenças consequentes da má qualidade de água. Envie as suas dúvidas para o nosso WhatsApp. Esta semana assinalou-se o Dia Mundial da Mulher, pois no Namíbia, mulheres de diversas organizações estiveram reunidas e disseram que o Estado angolano deve promover mais mulheres nos cargos públicos. Isto durante um debate sobre o papel da mulher jovem na política angolana, debate esse promovido pelo projeto Namib Fala a Verdade, que é financiado pelas duas organizações, a National Endowment for Democracy, NED, e a Open Society. O Armando Chicoca esteve lá.
Margarida Chendes, secretária juvenil do Partido do Galo Negro.
Nós vemos que a mulher é a maioria. A mulher é que faz o maior voto, por sermos a maioria. Mas ainda assim não corresponde o número ou a percentagem como tal de como a mulher devia estar representada politicamente ou nas instituições como tais.
Olhando para a realidade do Namíbia, onde duas mulheres exercem cargos de vice-governadoras, Chenda.
Falando da nossa província, Namíbia, nós formos nas instituições públicas, vamos encontrar muita mulher com cargo de destaque realmente e estamos de parabéns. Mas ainda assim, queremos mais nas outras localidades, nas outras províncias, representatividade da mulher. Daí que a própria participação massiva no papel político enquanto mulher, nós é que temos que dar voz, fé de que nós também podemos e conseguimos.
Para Irineia Pereira, do Conselho Provincial da Juventude.
É um tema bastante pertinente, tendo em conta que vê-se muita dificuldade no que diz respeito às mulheres a atingirem cargos de direção, ou seja, a atingirem cargos de destaque no nosso país. É bastante pertinente, sim.
As jovens mulheres criticaram o assédio sexual no local do trabalho, um dos males que ainda enferma os vários segmentos da vida pública angolana. Bernarda Bambi, secretária provincial da Juventude do PRS, disse que já foi vítima do assédio sexual no local do trabalho e preferiu abandonar o serviço.
Foi uma situação complicada, mas tive que deixar o trabalho porque... já faz tempo, já vai há 2 ou 3 anos. Sim, a província de Namíbia, aqui mesmo, uma empresa privada. Era um chefe, também não demorou, como Deus é bom, ele também foi expulso. Denunciei, mas não tive sucesso.
As representantes do MPLA, Casa CE e da FNLA não se fizeram presentes. Enquanto isso, Maria Natália de Carvalho, diretora do Gabinete de Ação Social e Igualdade do Gênero, em alusão ao dia 8 de março, exortou as mulheres da província do Namibe para um combate sério e sem tréguas contra o assédio sexual no local de trabalho.
É mesmo denunciar. Não podemos nos manter no silêncio, porque isso prejudica, prejudica também. Psicologicamente, a pessoa não consegue estar estável no local de trabalho, porque a pessoa que está assediando está aí. Às vezes pode ser até um responsável.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Vamos falar do desporto. Vamos começar com o basquetebol africano, a Liga Africana de Basquetebol, o BAL, a decorrer para já no Senegal. Hoje não há jogos. O Ferroviário da Beira deve estar ainda a pensar como é que perdeu aquele jogo de ontem frente ao Salé de Marrocos. E perdeu bem, 95-84. Mas ao intervalo estava a ganhar por 4 pontos. Veio do intervalo e no final do terceiro quarto estava a ganhar por 71-64. Tinha aumentado a vantagem, 7 pontos de diferença. Chega-se ao último quarto, um desastre completo. Salé marca 31 pontos contra apenas 13 do Ferroviário. Uma surra neste último quarto. Resultado final 95-84 e Ferroviário tem agora 2 dias para descansar e para preparar-se para o jogo de sábado contra o SLAC da Guiné Equatorial, que está como Ferroviário. Tem uma vitória e 2 derrotas. Jogo de veras importantes para o Ferroviário, portanto, recordemos que há 6 equipas nesta conferência. A Conferência Saara, passam 4 aos quartos de final no Ruanda, onde se vão juntar aos outros 4 da Conferência Nilo, que só joga em abril, e onde está o Petro do Luanda. O último jogo do Ferroviário da Beira é na terça-feira contra o surpreendente REG do Ruanda, que até agora tem 2 jogos, 2 vitórias. Vamos agora para o futebol, para a Europa, onde a notícia de ontem continua a se ter. A notícia de hoje, Karim Benzema, ma Benzman, ontem marcou 3 golos na vitória do excelente Real Madrid sobre o Paris Saint-Germain, do Neymar, do Messi, do Mbappé. E hasta la vista, PSG, au revoir, fica para a próxima. Dirigentes do PSG furiosos com o primeiro golo do Real Madrid. Talvez tenham razão a dizerem que houve falta a Benzema sobre o guarda-redes, mas depois disso, o PSG entrou em colapso total, cheio de estrelas, sem direção, muitos jogadores, sem motivação. Muitas estrelas às vezes não formam equipa. Manchester City e Sporting de Portugal empataram a 0 golos num jogo que já não servia para nada. Na primeira mão, City tinha ido a Lisboa meter 5 batatas na capoeira do Sporting. Hoje há jogos da Liga Europa. A equipa portuguesa do Braga recebe o Monaco do Campeonato de Francês. O treinador do Braga é Carlos Carvalhala.
A dificuldade vai estar inerente ao jogo. Agora, a ambição, a vontade, o querer ganhar, não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos ao jogo com tudo e com toda a determinação para conseguir suplementar um adversário que é forte, que é um adversário forte, mas do qual nós temos que fazer uma noite à Braga, fundamentalmente isto.
Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga. Ontem o Porto perdeu em casa com outra equipa do campeonato francês, o Lyon. 1-0. Estamos na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, onde hoje há um outro jogo que deve ser bom. O Sevilha recebe o West Ham de Inglaterra. Por outro lado, o Barcelona recebe o Galatasaray, na Turquia, da cidade de Istambul. Ainda no futebol, não podemos deixar de referir, ainda aqui, que o governo inglês congelou todos os bens do bilionário russo Roman Abramovich. E isso inclui o clube, o Chelsea. O bilionário estava a tentar vender o clube. Isso parece agora estar congelado. O governo inglês deu autorização para o clube continuar a atuar, a pagar os salários, a receber as contas dos bilhetes e a respeitar essa venda de bilhetes. Os adeptos do Chelsea enviaram uma mensagem ao governo inglês pedindo-lhe que leve em conta também os seus interesses. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África. para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. Vamos agora para Moçambique, para a província central de Manica, onde um grupo de mulheres camponesas está a tentar superar os desafios das alterações climáticas na região para não perder a sua fonte de rendimento que vem do cultivo. A Associação Kulima Kwakanaka, Cultivar é Bom, incentiva as suas camponesas a produzir para comercializar. O André Batista tem a reportagem.
As mudanças climáticas estão a esgotar a esperança de milhares de camponesas que continuam a depender da agricultura de sequeiro para sustentar suas famílias alargadas no interior da província moçambicana de Manica.
Uma desgraça para produtores. A comunidade está habituada a limpar os campos, esperando outubro lançar a semente. A partir de setembro, baixas, e outubro lançar nos campos fora, sequeiras. Mas não é o que acontece agora. Pessoas já estão a sofrer, limpam cedo, capim germina, chuva atrasa, quando vem chuva já é de novo a repetir para poder semear. Depois da sementeira não aparece mais chuva. Ou chove demais naquela hora de sementeira, depois quando desaparece, desaparece de vez. Por exemplo, este ano. É o que aconteceu.
Com a variabilidade e errática distribuição da chuva, que deixa os campos esqualidos e o milho a definhar em todos os anos, um grupo de mulheres juntou-se numa cooperativa agrícola para reverter o cenário, aplicando a rotação e a consociação de culturas. A associação de 25 membros, sendo 20 mulheres, além de novas técnicas agrícolas, aposta na produção de culturas de rendimento, que tradicionalmente eram reservadas a homens.
E a reportagem era do André Batista. Antes de terminarmos, quero recordar aqui a todos que nos escutam que podem ir à nossa página no Facebook, Voa Português, e tem lá diversos tópicos para debater. Nós colocamos regularmente lá uma pergunta para os ouvintes debaterem, perguntas essas que podem ir desde o desporto à situação política mundial, à situação interna em Angola. Portanto, vá lá ao Facebook, veja a pergunta do dia e entre no debate connosco e com os outros ouvintes e internautas. Na nossa página no Facebook, Voa Português. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com mais notícias e reportagens de Palopes e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América. We'll be right back.
É quinta-feira, 10 de março de 2022, e a partir de Washington, D.C., esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, o Mariano Bartolomeu na produção e eu, a Mãe Miguel, na apresentação, desejamos-lhe votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos apoia a investigação de crimes de guerra na Ucrânia. África do Sul é o país mais desigual do mundo, diz o Banco Mundial. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
A vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, apoiou hoje pedidos de vários dirigentes mundiais para uma investigação a possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia na invasão à Ucrânia. Bombardeamentos de alvos civis e de uma maternidade ontem estão entre as questões a serem investigadas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de estar envolvida num genocídio do povo ucraniano. Ontem, conversações na Turquia entre os ministros dos negócios estrangeiros da Ucrânia, Dmitry Kuleba, e o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, não produziram quaisquer resultados. O ministro dos negócios estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, esteve presente às conversações. Hoje, o presidente americano, Joe Biden, deveria manter uma conversa telefónica com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para discutir essas conversações. No final das conversações de ontem, o ministro russo acusou o Ocidente de adotar o que chamou um comportamento perigoso na questão da Ucrânia. Uma destacada entidade do Departamento de Defesa americano disse que os Estados Unidos estão em conversações com a Ucrânia e os seus aliados e parceiros para fornecer ao governo ucraniano armas defensivas. Lavrov disse que o presidente Putin não se recusaria a encontrar-se com o presidente ucraniano para discutir o que seriam assuntos específicos. Lavrov culpou o Ocidente pela guerra, afirmando que a Rússia foi forçada a invadir a Ucrânia porque o Ocidente rejeitou a proposta russa de garantias de segurança. Entretanto, prossegue a ofensiva russa. Há notícias de que tanques estariam a tentar avançar agora de novo sobre a capital, Kiev. A Grã-Bretanha disse que vários conhecidos bilionários russos foram agora incluídos na sua lista de sanções. Entre eles encontra-se Roman Abramovich, dono do famoso clube inglês de futebol Chelsea, e ainda Oleg Deripaska. Todos os bens dos bilionários da lista, que incluem dirigentes de bancos e da companhia petrolífera Gazprom, foram congelados. Abramovich tem também nacionalidade portuguesa e o Ministério da Justiça português disse hoje que as sanções na Grã-Bretanha não se aplicam a Portugal e que Portugal não pode retirar a cidadania a Abramovich. O Irão disse hoje que há novos obstáculos nas negociações para se ressuscitar o acordo nuclear de 2015 devido a novas exigências da Rússia, que também faz parte das negociações. A Rússia exigiu que o seu comércio com o Irão não seja sujeito a sanções que foram impostas à Rússia na sequência da invasão da Ucrânia. O Irão disse ainda que se tinham sido feitas propostas injustificadas pelos Estados Unidos, que acusou de não estarem interessados num acordo entre as duas partes. Um porta-voz iraniano disse que as negociações estão a tornar cada vez mais difíceis a cada hora que passa. A África do Sul é o país mais desigual do mundo, com a raça a jogar um fator determinante numa sociedade onde 10% da população possui mais de 80% da riqueza. Isto segundo um relatório do Banco Mundial. O relatório diz que a África do Sul, e citamos, é o país mais desigual do mundo, classificando-se em primeiro lugar entre 164 países. Quase 30 anos após o fim do apartheid, diz o Banco Mundial, a raça continua a ser um fator-chave de elevada desigualdade na África do Sul devido ao seu impacto na educação e no mercado do trabalho. O relatório faz, no entanto, notar que os vizinhos do país, que constituem o resto da União aduaneira da África Austral, o Botswana, Eswatini, Lesotho e Namíbia, são todos também altamente desiguais e todos terminam no topo da lista dos países mais desiguais do mundo. O Mali anunciou um inquérito de homicídio após um protesto na vizinha Mauritânia sobre a morte de civis mauritanos numa zona fronteiriça, mas contestou as alegações de que as suas tropas eram as culpadas. Na terça-feira, sem dar pormenores, a Mauritânia acusou o exército do Mali de atos criminosos recorrentes após vários dos seus cidadãos terem desaparecido perto da fronteira. Numa declaração feita no final de quarta-feira, um porta-voz do governo do Mali confirmou que tinham ocorrido assassinatos nesses incidentes. O coronel Assimi Goita, líder da junta maliana, que falou com o presidente mauritano Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ordenou um inquérito e decidiu enviar uma missão de alto nível a Nouakchott, capital da Mauritânia. Foram levantadas questões sobre o exército do Mali após um incidente anterior em janeiro, quando 7 mauritanos foram mortos na mesma zona. As autoridades malianas disseram na altura que abriram um inquérito e insistiram que nada implicava as forças armadas do país. Quanto ao inquérito, nada se sabe publicamente. A inflação nos Estados Unidos atingiu 7,9% ao nível anual em fevereiro, o maior nível desde 1982, disse o Departamento de Trabalho. Analistas fazem notar que este número ainda não inclui os aumentos registados recentemente nos preços de combustíveis devido à guerra na Ucrânia, o que significa que a inflação poderá aumentar ainda mais nos próximos meses.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao nosso espaço de análise e reportagem aqui na Voz da América. E começamos em São Tomé e Príncipe, onde as chuvas fortes não param de fustigar o distrito de Lembá, no norte do país. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que pelo menos mais 3 pontes estão na iminência de desabar e as autoridades estão sem meios para atenuar a destruição causada pelo mau tempo. A cidade de Neves, onde estão instalados os únicos reservatórios de combustível do país, pode voltar a ficar isolada a qualquer momento. Oscar Medeiros.
O temporal dos últimos dias agravou a situação de penúria provocada pelas enxurradas de dezembro do ano passado em Lembá. As pontes que ligam o distrito à capital do país estão a desabar uma atrás da outra, condicionando o transporte de pessoas e mercadorias de primeira necessidade, como combustíveis e produtos alimentares, agrícolas e pescatórios. O governo está sem meios para atenuar os danos causados pelo mau tempo e o desespero da população aumenta a cada dia.
Até quando, né, Guerra da Vida? Até quando? Até quando? Gasolina, petróleo, óleo, torno. Até quando? Até quando nós vivemos aqui? Lembra, não tem nada. Lembra, não vale. Quando estamos ali, volta o que está todo o raio, todo o povo vai lá para procurar voto. É porque?
Há mais de 2 meses que cerca de 15 mil pessoas residentes na cidade de Neves e arredores consomem água do rio Provaz, sem qualquer tratamento.
Nós queremos água, estamos muito mal. Criança não pode estar nessa situação aqui na vida, beber essa água. É criança, é menor. Minha filha já está com coceira, bebe só água da barriga.
A Câmara de Lembá garante que já fez o que podia depois da destruição do único centro de tratamento de água do distrito.
Nós pressionamos a IMAI, a IMAI fez o trabalho de uma segunda captação, uma captação antiga, mas é uma captação que a cidade de Neves consumia água antigamente, mas só que devido ao problema de filtragem, eles tinham feito o tratamento, mas não é um tratamento subjetivamente grande, 100%. Entendo, mas pedimos, sensibilizamos a população que pudessem utilizar lixívia nestas águas para melhor o seu consumo.
As pontes que ligam as várias localidades também continuam intransitáveis há mais de 2 meses e dezenas de sinistrados esperam e desesperam pelo apoio do governo.
Nós ainda não conseguimos com o governo e a empresa Kenson para reservar terrenos para que possamos construir casas para esses mesmos sinistrados, mas já fizemos de tudo, já fizemos orçamento, já temos alguns parceiros também que querem nos apoiar na construção dessas mesmas casas e estamos aguardando a qualquer momento.
O presidente da Câmara de Lembá, Albertino Barros, teme o agravamento da situação meteorológica nas próximas semanas.
Nos preocupa tanto porque a breve trecho poderemos ter chuvas do meados de março a abril, que pode muitas das vezes ainda causar problemas para o distrito.
Até agora, segundo o primeiro-ministro Jorge Bonsoz, os apoios solicitados em janeiro à comunidade internacional para recuperar as infraestruturas destruídas pelas enxurradas não chegaram.
As populações não podem esperar, nós temos que dar respostas. Estou bastante triste e desolado porque muitas vezes há alguma impotência, não é? Quando a gente quer resolver os problemas, mas por falta de recursos não os consegue resolver.
Esta semana, o Banco Mundial e o Programa das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura anunciaram o apoio de mais de 5 milhões de dólares ao país. Mas as verbas para começar a recuperar pontes e reconstruir casas e campos agrícolas só devem estar disponíveis em abril próximo. Para já, a maior preocupação das autoridades é o transporte de pessoas e mercadorias entre a cidade de Neves e a capital do arquipélago. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Falemos agora, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, da cooperação Sul-Sul. O presidente angolano, João Lourenço, visita Cabo Verde na próxima semana. Durante a sua estadia, os dois países poderão assinar importantes acordos de cooperação, entre os quais um na área de transportes aéreos, entre a transportadora aérea angolana TAG e a transportadora aérea de Cabo Verde, TSV. Na cidade da Praia, o Eugênio Teixeira tem as reações.
Este vai ser um acordo vantajoso para a transportadora aérea cabo-verdiana, que tem necessidade premente de aviões para poder operacionalizar os respectivos voos, diz o analista Fernando Gilévora.
A TACB neste momento necessita de introduzir pelo menos um ou dois aviões na sua frota, e quando digo na sua frota é no seu OAC, e a TAG na realidade é uma companhia aérea africana que nunca teve problemas de frota. Pensamos que é uma grande oportunidade agora de a TACV poder integrar um avião da TAG na sua frota e a partir daí também poder para já atacar destinos como Lisboa e Paris e também a Holanda, que são destinos que podem ser cobertos pelo Boeing 737-700, que ao que tudo indica é o avião que vem para cá, não é?
Já o economista Avelino Bonifácio afirma que a cooperação com Angola só pode trazer ganhos para Cabo Verde, tendo em conta as potencialidades do país irmão.
Os ganhos são mútuos, mesmo acreditando eu que, particularmente na atual conjuntura, também Cabo Verde terá muito mais a ganhar do que Angola, porque Angola tem os aparelhos, tem o mercado interno e com grande potencial para crescimento, e Cabo Verde tem, sobretudo, bastante capacidade em termos de recursos humanos, mas também de recursos institucionais e organizacionais.
Presidente angolano João Lourenço visita Cabo Verde com a assinatura de alguns acordos de cooperação na bagagem, com destaque para a parceria entre a TAG e os TSV. Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Moçambique, deverá terminar na próxima semana o processo de auscultação pública sobre a proposta da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, criticada por algumas organizações da sociedade civil por julgarem que é pouco transparente e pouco inclusiva. Ramos Miguel tem os detalhes.
O objetivo é colher contribuições dos diferentes setores da opinião pública para o enriquecimento da nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que cobrirá o período que vai de 2022 até 2042. A estratégia visa fazer face a um novo cenário que se está a verificar em Moçambique, resultante das transformações sociais, económicas, políticas e ambientais decorrentes da descoberta e exploração de recursos naturais, sobretudo minerais.
Queremos passar a visão de criar as bases para um processo de transformação social e económico transparente, alicerçado num processo das boas práticas de boa governação. Sobretudo se olharmos para a transformação social, que estamos a olhar para melhor e mais acesso aos serviços de saúde, melhor e mais acesso aos serviços de educação com qualidade desejada, acesso a questões de saneamento do meio melhorado. Todas estas questões têm que estar alicerçadas num processo de governação que o mundo cada vez mais exige.
Enir de Sarmento, diretor nacional de políticas económicas e desenvolvimento no Ministério Moçambicano da Economia e Finanças, referiu que a nova estratégia aborda questões ligadas à corrupção e à boa governação e, sobretudo, à transformação económica versus dinamização do setor privado.
O objetivo é ver como é que podemos aumentar cada vez mais o acesso a um emprego, sobretudo para os jovens, e por aí olhar sempre para o incremento da renda das famílias.
Enilde Sarmento afirmou ainda que estão a ser ouvidos todos os grupos sociais para que ninguém fique de fora, mas para algumas organizações da sociedade civil, este processo, à semelhança de muitos outros da escutação pública, é pouco transparente. Não temos tido espaço suficiente para exprimirmos as nossas ideias, queixou-se Tomás Vera Mário, presidente da organização Sikelekani.
O processo tem sido bastante deficitário em termos de inclusão genuína, em termos de garantia de espaço pleno de participação dos cidadãos no processo de auscultação.
E as áreas mangueiras devido aos resultados desta estratégia, porque no seu entender, investe-se muito pouco nos setores fundamentais para o desenvolvimento de um país.
As Nações Unidas consideram, no âmbito do Índice de Desenvolvimento Humano, três critérios: a educação, a saúde e a renda social. Nós queremos garantir um desenvolvimento econômico capaz de atender as necessidades dos moçambicanos, temos que investir muito na saúde, na educação e na agricultura para que a população tenha alimentação. E também no setor da indústria. Nossa indústria é muito eficiente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Moçambique continua o julgamento do escândalo financeiro de dívidas ocultas, 2.2 mil milhões de dólares, uma dívida que foi contratada alegadamente para investimentos na proteção costeira e também na pesca do atum. Parte desse montante acabou nas mãos de alguns oficiais do Estado. O julgamento continua em Maputo. O William Mapote diz que hoje os arguídos reiteram a inocência neste que é o último dia do processo.
Como se de um jogo de desporto se tratasse, o tribunal voltou hoje à parte 2 das alegações finais. Depois da troca de acusações entre o Ministério Público e os advogados dos 19 arguídos, hoje foi o dia das réplicas. Ama Sheila Marangula, procuradora que dá a cara pela acusação, abriu o livro para dar resposta ao que não conseguiu engolir da defesa.
É, portanto, despropositado, infundado, esdrúxulo e contraproducente trazer à discussão a posição assumida pelo venerante Tribunal Supremo nestes autos. Aliás, se a moda pegasse, traríamos aqui também a discussão dos crimes pelos quais os réus foram despronunciados.
Abdul Ghani, advogado que foi dos mais contundentes nas alegações finais, na sua réplica, voltou à carga, acusando o Ministério Público de ter forjado o processo, não para a busca da verdade, mas simplesmente para condenar alvos previamente selecionados.
Preferiu liquidar as empresas, a gente não sabe porquê. Sabe porquê? Eu sei. Porque se viesse para aqui, para o Índio, que são os administradores, ia dizer onde é que estão os aviões, os barcos, os navios, onde é que estão a operar, para que é que estão a ser usados. É isso que o Ministério Público não quis. Não quis porque quis omitir isto. Para quê? Para que a responsabilidade recaia única e exclusivamente dos senhores que estão aqui sentados.
Terminadas as réplicas, foi a vez dos arguídos darem as últimas palavras antes da sentença. Todos reiteraram inocência e reafirmaram estarem a ser vítimas de circunstâncias estranhas.
Quero aproveitar esta ocasião, não tem a ver com o processo, porque não vou dizer absolutamente nada, porque o meu advogado já disse tudo. Aproveitar a digna magistrada, apelar pelas mulheres, todas as mulheres que passam pela situação que nós estamos a passar, que usam este uniforme. São muitas e que precisam de ajuda. É muita mulher que está abandonada na cadeia civil e outras cadeias, talvez por causa da forma como os processos andam. Pelo que eu aprendi desta escola, é muito lento.
Não tenho muito a dizer, Merentíssimo. Sou enfatizar o que disse o meu advogado, que eu estou aqui porque tentei fazer trespasse do meu espaço. É o que me levou até este lugar.
Ouvidas as partes, é agora a hora do juiz. Efigênio Batista vai então preparar a sua sentença. Até a hora do fecho deste despacho, ainda não era conhecida então a data da apresentação da sentença. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
vice-presidente dos Estados Unidos da América, Kamala Harris, endossou nesta quinta-feira pedidos de líderes mundiais para uma investigação internacional de crimes de guerra contra a invasão russa da Ucrânia e bombardeamento de civis, incluindo crianças e mulheres grávidas numa maternidade. Harris reiterou a necessidade de investigação antes de se encontrar em Varsóvia com o presidente polaco Andrzej Duda numa demonstração de apoio dos Estados Unidos da América aos aliados da NATO na Europa Oriental. O apelo da vice-presidente veio um dia depois de um ataque aéreo russo contra uma maternidade na cidade ucraniana de Mariupol, que matou pelo menos 3 pessoas, incluindo uma criança, segundo autoridades ucranianas. Absolutamente deverá haver uma investigação e todos nós deveríamos estar atentos, disse Kamala Harris, ao lado do presidente Duda, que disse: é óbvio para nós que na Ucrânia os russos estão a cometer crimes de guerra. Harris também anunciou em um comunicado 53 milhões de dólares de nova ajuda humanitária dos Estados Unidos para apoiar civis inocentes afetados pela invasão injustificada da Ucrânia pela Rússia. Quase 2 semanas atrás, os Estados Unidos doaram cerca de 54 milhões de dólares em ajuda para suprimentos médicos, alimentos, cobertores térmicos e outros bens essenciais na emergência. Na quarta-feira, a Amnistia Internacional disse que uma investigação sobre o ataque aéreo russo de 3 de março, que supostamente matou 47 civis na cidade de Chernihiv, concluiu que os eventos podem constituir um crime de guerra. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O presidente do Senegal e presidente da União Africana, Macky Sall, pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, que procurasse um cessar-fogo duradouro na Ucrânia. A conversa de Sall e Putin chega apenas uma semana depois do Senegal se ter abstido de uma votação das Nações Unidas para condenar a invasão russa. As nações africanas têm interesse em ver o fim da guerra, mas também em não perturbar Putin. Ana Guedes.
O pedido de Sall como presidente da União Africana foi um contraste com as suas ações como presidente senegalês uma semana antes, quando o Senegal se juntou a 16 outros países africanos na abstenção de uma votação da ONU para condenar a invasão russa. O Senegal é considerado um farol da democracia na África Ocidental, pelo que a mudança foi uma surpresa para muitos. Joseph Siegel é o diretor de investigação do Centro Africano de Estudos Estratégicos. Ele diz que a votação refletiu a postura de não alinhamento do Senegal, semelhante à de muitos países africanos ao longo dos anos. E não é um voto de apoio à Rússia, mas sim um voto para tentar manter a neutralidade.
A Rússia tem uma pletora de transações comerciais em todo o continente africano. O Senegal, por exemplo, assinou um acordo de 300 milhões de dólares com a companhia petrolífera russa Lukoil o ano passado. A empresa tem também operações nos Camarões, Egito, Gana e Nigéria. As empresas mineiras russas também estão ativas em toda a África, desde a extração de diamantes em Angola até ao alumínio na Guiné e ao urânio na Namíbia.
Mais notavelmente, Moscou é o principal fornecedor de armas de África. Desde 2015 tem assinado acordos militares com mais de 20 países africanos. Além disso, empresas militares privadas russas com laços estreitos com o Kremlin conquistaram uma posição cada vez mais forte em países africanos como o Mali e a República Centro-Africana. Assim, embora possa ser do maior interesse de muitos países africanos evitar tensões com o Kremlin, os líderes começam a sentir os efeitos da guerra. Abdurrahman Tian é o chefe do Departamento de Ciências Políticas da Universidade de Sheikh Anta Diop, em Dakar.
As relações internacionais não são apenas decididas pelas grandes potências mundiais. A União Africana é ainda uma instituição regional que pode ser considerada uma voz influente.
Felizmente, a União Africana tem alguma influência, diz Tian. A Rússia também precisa de África, acrescentou ele, e é do seu maior interesse ouvir a União Africana. Numa declaração sobre a chamada, o Kremlin referiu-se à invasão como uma operação militar especial para proteger Donbass e não mencionou o pedido de cessar fogo de Macky Sall. Em vez disso, declarou que foi pedido à Rússia que evacuasse cidadãos estrangeiros em segurança e disse que ambos os líderes tinham reafirmado o seu compromisso de desenvolver ainda mais as relações russo-africanas.
Washington, D.C., www.voaportugues.com. É a Voz da América. O desporto com João Santa Rita, de seguida.
Vá
Vamos falar do desporto. Vamos começar com o basquetebol africano, a Liga Africana de Basquetebol, o BAL, a decorrer para já no Senegal. Hoje não há jogos. O Ferroviário da Beira deve estar ainda a pensar como é que perdeu aquele jogo de ontem frente ao Salé de Marrocos. E perdeu bem, 95-84. Mas ao intervalo estava a ganhar por 4 pontos. Veio do intervalo e no final do terceiro quarto estava a ganhar por 71-64. Tinha aumentado a vantagem, 7 pontos de diferença. Chega-se ao último quarto, um desastre completo. Salé marca 31 pontos contra apenas 13 do Ferroviário. Uma surra neste último quarto. Resultado final 95-84 e Ferroviário tem agora 2 dias para descansar e para preparar-se para o jogo de sábado contra o Slack da Guiné Equatorial, que está como Ferroviário. Tem uma vitória e 2 derrotas. Jogo de veras importantes para o Ferroviário, portanto, recordemos que há 6 equipas nesta conferência. A Conferência Saara, passam 4 aos quartos de final no Ruanda, onde se vão juntar aos outros 4 da Conferência Nilo, que só joga em abril, e onde está o Petro do Luanda. O último jogo do Ferroviário da Beira é na terça-feira contra o surpreendente Reg do Ruanda, que até agora tem 2 jogos, 2 vitórias. Vamos agora para o futebol, para a Europa, onde a notícia de ontem continua a se ter. A notícia de hoje, Karim Benzema, my Benzman, ontem marcou 3 golos na vitória do excelente Real Madrid sobre o Paris Saint-Germain, do Neymar, do Messi, do Mbappé e hasta la vista, PSG, au revoir, fica para a próxima. Dirigentes do PSG furiosos com o primeiro golo do Real Madrid, talvez tenham razão a dizerem que houve falta a Benzema sobre o guarda-redes, mas depois disso, o PSG entrou em colapso total, cheio de estrelas, sem direção, muitos jogadores, sem motivação. Ah, muitas estrelas, às vezes, não formam equipa. Manchester City e Sporting de Portugal empataram a 0 golos num jogo que já não servia para nada. Na primeira mão, City tinha ido a Lisboa meter 5 batatas na capoeira do Sporting. Hoje há jogos da Liga Europa, a equipa portuguesa do Braga recebe o Monaco do Campeonato de Francês. O treinador do Braga é Carlos Carvalhal.
A dificuldade vai estar inerente ao jogo. Agora, a ambição, a vontade, o querer ganhar, não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos ao jogo com tudo e com toda a determinação para conseguir suplementar um adversário que é forte, que é um adversário forte, mas do qual nós temos que fazer uma noite à Braga, fundamentalmente isto.
Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga. Ontem o Porto perdeu em casa com outra equipa do campeonato francês, o Lyon, 1-0. Estamos na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, onde hoje há um outro jogo que deve ser bom. O Sevilha recebe o West Ham de Inglaterra. Por outro lado, o Barcelona recebe o Galatasaray, na Turquia, da cidade de Istambul. Ainda no futebol, não podemos deixar de referir, ainda aqui, que o governo inglês congelou todos os bens do bilionário russo Roman Abramovich. E isso inclui o clube, o Chelsea. O bilionário estava a tentar vender o clube. Isso parece agora estar congelado. O governo inglês deu autorização para o clube continuar a atuar, a pagar os salários, a receber as contas dos bilhetes e a respeitar essa venda de bilhetes. Os adeptos do Chelsea enviaram uma mensagem ao governo inglês pedindo-lhe que leve em conta também os seus interesses. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira liga de basquetebol masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim termina esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Na sua companhia estiveram Mariano Bartolomeu na produção, a Mãe Miguel na edição e apresentação. Voltaremos amanhã, a terceira parte. De seguida, boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, 10 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, aqui na redação, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sahilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Estados Unidos apoiam investigação de crimes de guerra na Ucrânia. Depois de admitir negociações com a Ucrânia, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia diz que o Ocidente é o culpado da invasão. Relatório do Banco Mundial conclui que a África do Sul é o país mais desigual do mundo. Começamos aqui uma série de reportagens nesta última meia hora da emissão de 90 minutos da Voz da América. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha, a nossa página da área de saúde, mais à frente. Vamos começar pela visita que o presidente João Lourenço realiza a partir da próxima segunda-feira a Cabo Verde. Fontes oficiais indicam que serão assinados vários acordos de cooperação, entre os quais um na área dos transportes, que deve definir uma parceria entre as companhias aéreas de bandeira TAG e os TACV, em vista os voos para os Estados Unidos e também para a África Ocidental. Analistas cabo-verdianos veem com bons olhos a visita do presidente de Angola ao arquipélago, Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Este vai ser um acordo vantajoso para a transportadora aérea cabo-verdiana, que tem necessidade premente de aviões para poder operacionalizar os respectivos voos, diz o analista Fernando Gilévora. Para o antigo quadro e gestor da TACV, trata-se de uma relação que há muito devia ter sido implementada.
A TACV neste momento necessita de introduzir pelo menos um ou dois aviões na sua frota, e quando digo na sua frota é no seu OAC, e a TAG na realidade é uma companhia aérea africana que nunca teve problemas de frota. Pensamos que é uma grande oportunidade agora de a TACV poder integrar um avião da TAG na sua frota e a partir daí também poder para já atacar destinos como Lisboa e Paris e também a Holanda, que são destinos que podem ser cobertos pelo Boeing 737-700, que ao que tudo indica é o avião que vem para cá.
Gil, e que outras áreas concretas, para além desta da aviação civil, que é importante para nós, pode explorar na cooperação entre Angola e Cabo Verde?
É importante avançar-se para uma cooperação mais dinâmica no âmbito empresarial. E quando digo no âmbito empresarial, é empresarial privado, não é?
Já o economista Avelino Bonifácio afirma que a cooperação com Angola só pode trazer ganhos para Cabo Verde, tendo em conta as potencialidades do país irmão.
Cabo Verde tem a ganhar com essa aproximação de relações com Angola. No setor dos transportes aéreos, em particular, os ganhos são mútuos, mesmo acreditando eu que, particularmente na atual conjuntura, também Cabo Verde terá muito mais a ganhar do que Angola, porque Angola tem os aparelhos, tem o mercado interno e com grande potencial para crescimento, e Cabo Verde tem, sobretudo, bastante capacidade em termos de recursos humanos, mas também de recursos institucionais e organizacionais, e tem, sobretudo, licenças e imagem e credibilidade a nível internacional que, incorporados aos aparelhos que Angola tem, pode significar uma mais-valia muito grande para os dois países.
Presidente angolano João Lourenço visita Cabo Verde com a assinatura de alguns acordos de cooperação na bagagem, com destaque para a parceria entre a TAG e os TSV. Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da cidade da Praia vamos para Maputo. Arguídos no caso das dívidas ocultas, reiteram inocência no último dia do julgamento, mais precisamente nas alegações finais. William Mapote acompanhou a audiência de hoje.
Depois da troca de acusações entre o Ministério Público e os advogados dos 19 arguídos, hoje foi o dia das réplicas. Ana Sheila Marangola, procuradora que dá a cara pela acusação, abriu o livro para dar resposta ao que não conseguiu engolir da defesa.
É, portanto, despropositado, infundado, esdrúxulo e contraproducente trazer à discussão a posição assumida pelo venerante Tribunal Supremo nestes autos. Aliás, se a moda pegasse, traríamos aqui também a discussão dos crimes pelos quais os réus foram despronunciados.
Abdul Ghani, advogado que foi dos mais contundentes nas alegações finais, na sua réplica, voltou à carga, acusando o Ministério Público de ter forjado o processo, não para a busca da verdade, mas simplesmente para condenar alvos previamente selecionados.
Preferiu liquidar a empresa, as empresas, a gente não sabe porquê. Sabe porquê? Eu sei. Porque se viesse para aqui, para o índio, que são os administradores, ia dizer onde é que estão os aviões, os barcos, os navios, onde é que estão a operar, para que é que estão a ser usados. É isso que o Ministério Público não quis. Não quis porque quis omitir isto. Para quê? Para que a responsabilidade recaia única e exclusivamente nos senhores que estão aqui sentados.
Terminadas as réplicas, foi a vez dos arguídos darem as últimas palavras antes da sentença. Todos reiteraram inocência e reafirmaram estarem a ser vítimas de circunstâncias estranhas.
Quero aproveitar esta ocasião, não tem a ver com o processo, porque não vou dizer absolutamente nada, porque o meu advogado já disse tudo. Aproveitar a digna magistrada, apelar pelas mulheres, todas as mulheres que passam pela situação que nós estamos a passar, que usam este uniforme, são muitas e que precisam de ajuda. É muita mulher que está abandonada na cadeia civil e outras cadeias, talvez por causa da forma como os processos andam. Pelo que eu aprendi desta escola, é muito lento.
Não tenho muito a dizer, Merentíssimo. Sou enfatizar o que disse o meu advogado, que eu estou aqui porque tentei fazer trespasse do meu espaço. É o que me levou até este lugar.
Ouvidas as partes, é agora a hora do juiz. Efigênio Batista vai então preparar a sua sentença. Até a hora do fecho deste despacho, ainda não era conhecida então a data da apresentação da sentença. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. Uma rubrica assinada pela Ana Guedes, o tema de hoje, Tracoma.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este consultório de saúde aqui com a doutora Graça Matzinha, em linha já conosco. Olá, doutora Graça, como vai? Essa saúde também?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. De saúde estou muito bem. Quero crer que a Ana e os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
Assim esperamos, doutora. Sejamos todos de boa saúde. Doutora, hoje vamos falar de mais uma doença tropical negligenciada. Já explicámos aqui o que é que são doenças tropicais negligenciadas. Hoje vamos falar de tracoma, doutora. E quando falamos de tracoma, estamos a falar do quê, doutora? Tem a ver com a questão dos olhos, não é? Estamos a falar de quê, doutora?
Sim. O tracoma, Ana, é uma doença inflamatória dos olhos que tende a ser crónica e recidivante, e que é provocada por uma bactéria. E este micro-organismo também, também é responsável por outros quadros infecciosos, como a conjuntivite, uhum, e algumas infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, é uma doença que é bastante comum e que, se não for tratada corretamente, infelizmente, pode levar à cegueira.
O que é que causa, como é que se manifesta o tracoma, doutora?
Bem, primeiro dizer que o tracoma é, conforme dissemos, é uma infecção. Uhum. Esta infecção é bastante contagiosa, principalmente nos seus estágios iniciais. E como é que ela se manifesta? Bem, os sintomas não são diferentes dos sintomas de uma conjuntivite normal, e estes sintomas começam a manifestar-se entre 5 a 12 dias após o contacto com a bactéria, e são característicos os olhos vermelhos, as pálpebras inchadas e com bastante pus, a inflamação dos olhos e também a coceira nos olhos. Portanto, como pode ver, os sintomas são semelhantes a de uma conjuntivite comum. Uhum. Entretanto, tendem a se prolongar por muito mais tempo, e com a produção desse pus que nos olhos, não é? E podem, inclusive, formar cicatrizes a nível dos olhos, e a pessoa acaba tendo dificuldades, ou melhor, acaba tendo dores, acaba tendo bastante dor, que acabam comprometendo o próprio funcionamento dos olhos.
Mas isto é uma situação passageira, doutora, ou é uma situação que tende a agravar-se?
Bem, depende tudo de haver uma intervenção ou não, uhum, não é? Se não houver uma intervenção imediatamente, os sintomas naturalmente vão tender a agravar. Mas se houver um diagnóstico e tratamento imediato, os sintomas tendem a melhorar. E uma outra coisa que a pessoa sente muitas vezes quando tem o tracoma é tem aquela sensação de haver uma coisa nos olhos, um corpo estranho nos olhos, e a pessoa também fica a lacrimejar, fica a lacrimejar e tem bastante irritação nos olhos e também pode ter coceira.
Este é uma situação de saúde, doutora, que é, por exemplo, semelhante a outras que afetam também os olhos, ou é fácil, relativamente fácil de diagnosticar?
Bem, a resposta é sim, não, depende, uhum, muito da rapidez com a qual a pessoa vai para a unidade sanitária, não é? Uhum. Porque, conforme referimos anteriormente, os sintomas que a pessoa de apresentar são sintomas de uma conjuntivite comum, não, uhum, é? E que são bastante evidentes, porque a pessoa há de ter pus, há de sentir todo este incômodo e a sensação de ter um objeto estranho no olho. Então, afetando os olhos, eu penso que a procura de ajuda médica é muito mais rápida, uhum, porque, pronto, os olhos são a nossa ligação com o mundo exterior. Então, se a pessoa vai à unidade sanitária, naturalmente, é possível, sim, ser feito o diagnóstico, e é relativamente simples fazer o diagnóstico. É verdade que, em alguns casos, pode haver uma necessidade de se identificar exatamente o micro-organismo causador, mas só o fato da pessoa ter este quadro clínico, estes sintomas e sinais, uhum, já é matéria suficiente para poder-se fazer um diagnóstico e começar o tratamento. Há alguns exames, sim, laboratoriais úteis, uhum, mas infelizmente nem sempre estão disponíveis. Portanto, os sinais e sintomas ainda são a base para o diagnóstico.
O tracoma pode, por exemplo, provocar a cegueira, doutora?
Sim, o tracoma pode provocar a cegueira. Esta é uma das complicações.
Uhum.
Sim, uma das consequências. Porque, conforme dissemos no início, essa doença pode ser recorrente. Portanto, a pessoa pode apanhar uma vez e voltar a apanhar. Então, quando a doença se torna recorrente e se não houver um tratamento imediato, um tratamento adequado, pode, a condição pode levar ao surgimento de algumas cicatrizes a nível dos olhos, não é? A nível da membrana interna dos olhos. E quando isto acontece, bom, estas cicatrizes que vão se localizar na conjuntiva e na córnea podem gradualmente ir comprometendo a visão da pessoa.
Doutora, como é que se trata o tracoma?
Bem, o tratamento do tracoma, Ana, envolve a aplicação de pomadas antibióticas nos olhos durante 4 a 6 semanas. E em algumas situações, inclusive, o médico pode recomendar que esses antibióticos sejam tomados oralmente, mas isso tudo naturalmente depende da avaliação que for feita. É importante também associar o tratamento a algumas medidas complementares, que são, por exemplo, passar compressas esterilizadas nos olhos, que estejam embebidas em soro fisiológico. Isto faz com que os olhos se mantenham limpos, livres de bactérias e ajuda a haver uma rápida recuperação desta doença.
Doutor, há algum relacionamento entre o tracoma e o que nós vulgarmente chamamos torçolho?
Não. São coisas diferentes, completamente diferentes.
Eu estou a perguntar porque nas imagens que eu vi sobre o tracoma aparece aquele inchaço no olho e eu me perguntei se tinha a ver simplesmente se o torçolho era, por exemplo, uma fase inicial, imagine-se, do tracoma. Daí a minha pergunta, doutora.
Não. São situações completamente diferentes. Aquele inchaço no olho quando há tracoma é exatamente por causa da infecção, que da inflamação, aliás, que é causada por este micro-organismo. Então, há aí um processo inflamatório que ocorre e a inflamação cursa com o inchaço. Portanto, o inchaço é resultado da inflamação.
Doutora, falou de formas de tratar o tracoma como sendo através de antibióticos, mas uma das coisas que eu tenho notado, doutora, por exemplo, é que os jovens hoje em dia parecem não gostarem de lavar a cara, doutora, e uma das coisas que eu me recordo durante o meu crescimento, não é? É, a minha mãe dizia sempre para eu lavar a cara porque era para lavar os olhos, porque durante a noite havia aquelas secreções, não é, que ficavam ali à volta dos olhos. A limpeza da cara, ou limpeza dos olhos, neste caso, não é, a lavagem dos olhos, é algo que pode ajudar a evitar o tracoma ou a tratar o tracoma.
Sim, naturalmente, Ana, esta doença também está relacionada com uma fraca, uma higiene pobre. E por isso manter a higiene é uma das estratégias mais eficientes para prevenir o tracoma. E desta forma, recomenda-se ter sempre as mãos limpas e os olhos limpos. E a limpeza é limpeza simples, com água e sabão, não precisa ser nada complicado. Uma limpeza diária com água e sabão, tanto das mãos como dos olhos, ajuda bastante. Mas também é importante termos muito cuidado com os objetos de uso pessoal, como toalhas, entre outros, porque podem ser veículos de transmissão da bactéria. De uma forma geral, é preciso que nós ensinemos, assim como a sua mãe ensinou e insistia, é preciso nós ensinarmos e estimularmos as crianças a cuidarem da sua higiene pessoal e do lugar onde vivem, porque estas medidas ajudam a prevenir várias doenças e o tracoma é uma dessas doenças.
E pronto, doutora Graça, assim nos vamos despedir da nossa audiência. Hoje estivemos a falar de tracoma. Mas antes de nos pedirmos, doutora, o seu conselho para o nosso auditório, uma vez que esta parece ser daquelas doenças, doutora, em que talvez haja, por assim dizer, coisas que nós podemos fazer para evitar o tracoma. Por exemplo, a lavagem da cara. E, claro, também tem uma questão de sempre do meio ambiente, não é? A água que se usa. Doutora.
É, naturalmente, Ana, as questões de higiene individual e coletiva são sempre relevantes quando nós falamos de saúde, principalmente quando nós falamos de doenças que são altamente contagiosas, como é o caso do tracoma. Por isso mesmo, a minha mensagem é mesmo de reforçar estas medidas de higiene individual e pessoal, lavar as mãos, assegurar que vivemos num ambiente limpo, e termos cuidado também quando entramos em contato com as pessoas. Por exemplo, uma das coisas que esta pandemia de Covid tem estado a ensinar-nos é sobre a importância de limitarmos o nosso contacto pessoa para pessoa, não é? Uhum. Através das mãos e beijinhos e por aí fora. Então são algumas coisas que, de uma forma geral, podem minimizar o risco de nós contrairmos algumas doenças que a sua transmissão é fundamentalmente de pessoa para pessoa.
E pronto, com este conselho da doutora Graça Matosinha, nos vamos despedir por esta semana. Vamos voltar proximamente, daqui a uma semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, que votos que estendemos também a si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
A vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, apoiou hoje pedidos de vários dirigentes mundiais para uma investigação a possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia na invasão à Ucrânia. Bombardeamentos de alvos civis e de uma maternidade ontem estão entre as questões a serem investigadas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de estar envolvida num genocídio do povo ucraniano. Ontem, conversações na Turquia entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, não produziram quaisquer resultados. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, esteve presente às conversações. Hoje, o presidente americano, Joe Biden, deveria manter uma conversa telefónica com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para discutir essas conversações. No final das conversações de ontem, o ministro russo acusou o Ocidente de adotar o que chamou um comportamento perigoso na questão da Ucrânia. Uma destacada entidade do Departamento de Defesa americano disse que os Estados Unidos estão em conversações com a Ucrânia e os seus aliados e parceiros para fornecer ao governo ucraniano armas defensivas. Lavrov disse que o presidente Putin não se recusaria a encontrar-se com o presidente ucraniano para discutir o que seriam assuntos específicos. Lavrov culpou o Ocidente pela guerra, afirmando que a Rússia foi forçada a invadir a Ucrânia porque o Ocidente rejeitou a proposta russa de garantias de segurança. Entretanto, prossegue a ofensiva russa. Há notícias de que tanques estariam a tentar avançar agora de novo sobre a capital, Kiev. A Grã-Bretanha disse que vários conhecidos bilionários russos foram agora incluídos na sua lista de sanções. Entre eles encontra-se Roman Abramovich, dono do famoso clube inglês de futebol Chelsea, e ainda Oleg Deripaska. Todos os bens dos bilionários da lista, que incluem dirigentes de bancos e da companhia petrolífera Gazprom, foram congelados. Abramovich tem também nacionalidade portuguesa e o Ministério da Justiça português disse hoje que as sanções na Grã-Bretanha não se aplicam a Portugal e que Portugal não pode retirar a cidadania a Abramovich. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta.
Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta quinta-feira, 10 de março. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Fiquem bem. Até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com os relatos de atrocidades, incluindo violência sexual, realizadas por combatentes afiliados à Frente de Libertação do Povo Tigray na região de Amhara, na Etiópia, conforme denunciou recentemente a Amnistia Internacional. As atrocidades foram perpetradas dentro e ao redor de Shenna e Kobu no final de agosto e inícios de setembro, logo após as forças de Tigray assumirem o controle daquelas áreas em julho. Isso inclui repetidos incidentes de estupro generalizado, assassinatos sumários e roubos, inclusive de hospitais, disse Sarah Jackson, vice-diretora regional para a África Oriental, Corno de África e Grandes Lagos da Amnistia Internacional. Em Kobu, uma cidade no nordeste da Amhara, combatentes da frente mataram deliberadamente civis armados. A partir de julho de 2021, em Chenna e seus arredores, outra vila na região de Amhara, as forças de Tigray estupraram dezenas de mulheres e meninas. A Amnistia Internacional informou que a violência sexual foi acompanhada de níveis chocantes de brutalidade, incluindo espancamentos, ameaças de morte e insultos étnicos. Muitos dos sobreviventes sofreram graves danos físicos e psicológicos. A Amnistia Internacional documentou padrões semelhantes de estupro de mulheres e meninas por parte dos combatentes de Tigray em Nifas, Melcha, e recebeu relatos seguros de estupro noutras áreas da região de Amhara. Tanto em Kobu como na área de Chenna, os moradores disseram à Amnistia Internacional que os combatentes de Tigray roubaram as suas casas e lojas e vandalizaram propriedades públicas, incluindo clínicas médicas e escolas. Os roubos e danos às instalações médicas impossibilitaram que sobreviventes do estupro e outros residentes que necessitavam de cuidados médicos pudessem ter acesso ao tratamento no local. Relatos contínuos de atrocidades ressaltam a urgência de acabar com o conflito militar em curso, disse o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price. Continuamos a trabalhar com as partes no conflito para pedir o fim da violência, o fim das atrocidades, a prestação irrestrita de assistência humanitária e a resolução pacífica do conflito. Pedimos a todos os atores armados que renunciem e acabem com todos os abusos de direitos humanos e a violência contra civis, continuou o porta-voz do Departamento do Estado, quem concluiu. Permanece a nossa posição firme de que deve haver investigações credíveis e a responsabilização por atrocidades como parte de qualquer solução duradoura para a crise. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.